A última hora já chegou, já havia chegado. E a última hora foi inaugurada com a ressurreição de Jesus. João tinha uma preocupação com a sua noiva, com a noiva do Senhor, com a igreja. Pois ao mesmo tempo em que João havia experimentado a caminhada com Cristo, a caminhada com os discípulos, agora João caminhava na liderança da igreja, caminhava com a igreja, querendo que esta igreja pudesse ser correspondente, que essa igreja fosse o mais autêntica possível, né? Vivesse numa autenticidade, num nível de autenticidade, de excelência, para que pudesse servir a Deus e realizar aquilo que Deus esperava. João então se empenha firmemente em escrever, chamar a atenção da igreja, para que ela pudesse ter algum discernimento e para que com suas palavras também a igreja se encorajasse e se fortalecesse ainda mais a viver numa comunhão estreita com Deus, num mundo tão corrompido. Já desde aquela época, João cita o anticristo e, na verdade, vai receber por revelação de Deus no Apocalipse detalhadamente o anticristo, mas nessa passagem, 1 João capítulo 2, ele cita o anticristo e vários anticristos que já haviam se levantado na igreja. Vamos ler. Eu já li, nós vamos repetir a leitura. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, está na Almeida Revista e corrigida aí, não é? Isso, vamos para a nova Almeida atualizada. Vamos lá, irmãos, juntos comigo. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Deixa aí, Lucas. João está esclarecendo a respeito da igreja pelas confusões que ocorriam, pelas versões múltiplas de evangelho que ocorriam e pela intoxicação que a igreja recebia em razão de um falso ensino e dos falsos profetas, desde aquela época, irmãos. Falsos ensinos queriam captar a atenção da igreja, porque é sempre assim, não é, irmãos? Nós vamos nos ajustando e vamos querendo nos ajustar naquilo que é mais fácil. Mas nós já sabemos que o Evangelho de Cristo traz as exigências para uma vida de servilismo, de dedicação, de amor, de consagração e de renúncia. Esse é o Evangelho do Senhor, amém, irmãos? É amém de verdade mesmo, né? Então, quando João cita o anticristo, isso me chama muito a atenção, porque ele fala desse um único homem que vai surgir na história para a corrupção geral de todos e ao mesmo tempo para a alegria de muitos. O anticristo, irmãos, está sendo preparado de uma forma muito cuidadosa e cautelosa, e no momento da história esse indivíduo vai surgir. E muitas vezes, meus irmãos, meus amigos, na história muitos anticristos foram apontados como anticristos, isso é verdade também. Mas, irmãos, por pior que esses homens líderes tenham feito o que fizeram, ainda não se compara ainda aquilo que esse anticristo previsto pelo Senhor há de fazer. De acordo com as profecias, irmãos, tanto de Daniel como de Apocalipse, esse anticristo vai ser chamado de besta, não é? A palavra original significa um animal brutal. Alguém sem nenhum escrúpulo, sem nenhum cuidado, alguém que vai conduzir as nações de uma forma que elas se sintam seguras ou aparentemente com um discurso muito bom, muito apropriado, e lendo um pouquinho a respeito do anticristo, esse anticristo vai se apropriar de uma liderança política para surgir como salvador e como aquele que vai resolver os problemas do mundo. Basicamente, esse anticristo, irmãos, segundo aquilo que João havia aqui dito, porque já era conhecido, né? No versículo 18, vocês ouviram que o anticristo vem? Não foi isso que está escrito, irmãos? Como vocês ouviram que o anticristo vem? Também agora muitos anticristos têm surgido e por isso sabemos que é a última hora. A Bíblia fala daquele anticristo que surgirá, irmãos, com características de admiração, com uma genialidade política, com soluções econômicas, com uma estratégia muito bem delineada para dar um fim melhor, um resultado melhor para todos. Ele vai ter também, segundo a profecia, tanto de Daniel como de Apocalipse, ele terá um domínio, um poder de militar. Ao mesmo tempo, ele vai ter uma característica messiânica. As pessoas vão olhar e vão entender que ele é ou será a salvação. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, texto profético, tanto de Daniel, capítulo 9, como também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler o texto. Ele enganará muitos, como seu pai, que é o diabo, o pai da mentira. Agora, o que me preocupa, irmãos, ao ler esse texto, e a pergunta que salta aqui no meu coração é: de quem João estava tratando definitivamente quando dizia que alguns anticristos tinham surgido no meio da igreja? E por isso que ele justifica o termo a última hora exatamente duas vezes nesse versículo, que já tenho insistido aqui em pregar para os irmãos e falar sobre esse texto inúmeras vezes. Pelo menos é a quinta mensagem que eu falo a respeito da última hora. Irmãos, esse tema, a última hora, me chama muita atenção porque todos nós que vemos esse quadro complexo da vida aí fora, e como que as pessoas se debatem hoje, e como ninguém consegue chegar a denominadores em comum, isso me chama muita atenção. Nós vemos sinais claros, irmãos, da volta de Jesus. Vemos sinais muito claros em termos de relacionamento, a forma como as pessoas conduzem as suas vidas de maneira muito egoisticamente, sem nenhum valor pelo próximo. E espera-se, irmãos, ainda não sei como, que a sociedade venha a desenvolver e viver uma qualidade de vida melhor. Eu entendo que Jesus é a solução, irmãos. Eu entendo que Jesus é a resposta. Eu entendo que a palavra de Deus é a única forma que o homem tem de poder encontrar-se com Deus, é através da rendição e através de uma vida de consagração e busca a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Nós encontramos o caminho. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos em crise por causa dos nossos amigos. Nós estamos vivendo de forma segura, porque Cristo está conosco, eu não tenho nenhuma dúvida, mas, ao mesmo tempo, angustiados, porque vemos pessoas se perdendo, entregues a um vício, e algumas pessoas que amamos e convivemos, totalmente distantes da realidade, da comunhão, da igreja, e totalmente certas ao mesmo tempo dos erros que cometem. Portanto, irmãos, vemos hoje um quadro muito complexo no nosso dia a dia. Você concorda comigo ou eu estou falando demais, irmãos? Balança sua cabeça aí. Meus irmãos, e quando olhamos João falando a respeito da igreja, que muitos anticristos já surgiram dentro do povo, eu começo a ficar preocupado. Porque se a coisa está feia lá fora, aqui dentro ela tem que estar boa. Amém, irmãos? Se lá fora o lema é: nada está tão ruim que não possa piorar, o nosso lema aqui é: nada está tão ruim que o nosso Deus não possa consertar. Amém, amados? Portanto, irmãos, o caos estabelecido lá fora traz ainda mais ansiedade e muitas vezes ficamos pensando: meu Deus, o que é que vai surgir agora? Mas essa novidade, irmãos, é antiga, essa novidade é antiga, esse fato é antigo. Então João já dizia a respeito dessas complexidades naquele tempo, irmãos. Na verdade, João estava identificando o seguinte: tem irmãos que não são irmãos. Olha isso, irmãos. Tem pessoas que dizem ser, mas não são. Tem aqueles que pareciam ser confiáveis, mas de nenhuma forma reside integridade ou confiança naqueles que se dizem confiáveis. Os irmãos percebem, irmãos, que a igreja estava enfrentando uma dificuldade com relação à sua integridade, com relação à sua convivência. Então, João vai dizer: é a última hora, tipo assim, é o fim do mundo. Tipo assim, aquilo que está acontecendo aqui não era para acontecer, pois afinal, essa comunidade deveria ser uma comunidade de remidos e lavados no sangue de Jesus. Falsos mestres e falsos crentes, não é? Então, fica claro para mim, irmãos, que essa é a noção de fim que João tem numa declaração em que ele aponta, querendo enxergar na sua comunidade algo que pudesse trazer para ele orgulho, ou até mesmo assim ele poder dizer: valeu a pena. Mas ao mesmo tempo, irmãos, no versículo 19, o texto nos esclarece, coloca aí, Luquinha: mas eles saíram do nosso meio, pode ler comigo, irmãos, porque não eram dos nossos. Vocês estão aqui, vocês vieram, vamos ler, irmãos: mas eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam o quê, irmãos? Permanecido. Eles teriam pagado preço, eles teriam encarado a realidade e a necessidade da renúncia. Eles não teriam deixado seus ouvidos seduzidos por uma falsa mensagem, por um falso mestre. Olha só, irmãos, esse que está falando é o João, que andou com Jesus e que viu experiências tremendas acontecendo ali, especialmente no livro de Atos, quando Pedro se levanta e prega a palavra de forma ousada e 3 mil pessoas se convertem na mesma hora. João presenciou os fatos extraordinários e maravilhosos do Senhor Jesus, reafirmando, irmãos, aqui a autoridade dele para falar o que estava falando. Então, irmãos, eu me lembrei agora exatamente disso, irmãos, na nossa aula hoje na Escola Bíblica Dominical, quando tratamos ali do texto de Atos 2, quando todos tinham recebido ali o Espírito Santo de Deus e todos estavam unidos em uma só fé, numa só realidade, desfrutando de comunhão plena uns com os outros e com os apóstolos. E ali todos estavam aos pés dos apóstolos para aprender e para serem motivados e para serem ainda, irmãos, impulsionados a saírem pelo mundo anunciando a palavra de Deus. Nós existimos aqui com uma missão, amém, irmãos? Nós temos uma missão, eu e você temos uma missão, os salvos têm uma missão. Nós não podemos olhar, irmãos, para essa realidade da nossa missão com medo, porque se o Senhor está conosco, nós vamos invadir as trevas, amém, amados? E nós vamos, na autoridade do nome de Jesus, falar aquilo que tem que ser falado. Amém, igreja? Sem medo. João estava preocupado, porque a comunidade, então, estava contaminada com o falso ensino. Eles estavam aqui com a gente, mas não estão mais. Por que razão? Porque não eram dos nossos. Então, foi bom acontecer o problema. Foi bom ter acontecido. É o que João está querendo dizer. Versículo 19, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido os nossos, teriam permanecido conosco. Louvado seja Deus, Deus não desperdiça percalços. Deus trabalha no percalço, Deus trabalha nas dificuldades. Então, irmãos, João percebe exatamente com uma visão de Deus aquilo que estava acontecendo na sua igreja. João está prezando pela verdade do puro evangelho de Jesus Cristo. João estava prezando por uma verdadeira igreja, mas ao mesmo tempo isso me acende um sinal de alerta do porquê estamos aqui, irmãos, do porquê servimos a Deus, da nossa responsabilidade diante de um mundo perdido. Eu tenho uma responsabilidade, você tem também. Temos uma responsabilidade grandiosa num mundo perigoso, num mundo de caos. Podemos influenciar, sim ou não, irmãos? Queremos evangelizar, sim ou não, irmãos? Queremos anunciar a Cristo, sim ou não, irmãos? O genuíno evangelho, a palavra que liberta, que transforma o homem, não é? Palavra que muda a história, palavra que alcançou a minha vida. Irmãos, estava conversando com um jovem, o Peterson está aí? Não estou vendo o Peterson aí. Esse menino chegou aqui na igreja tem uns 2 meses. Começou a chegar e perguntar, e eu perguntei para ele assim: Peterson, quem que te convidou? Ninguém. Eu vi a igreja aberta, eu entrei. E o que, que você está fazendo aqui? Perguntei assim para ele: não, eu quero conhecer a Bíblia. Enturmou lá com os irmãos na terça-feira, né? Não é, Grazi? E foi, irmãos, em muito pouco tempo, esse menino tinha um semblante difícil, né? Ele está com outro rosto, porque Jesus agora faz parte da vida dele. Aquilo que era difícil foi fácil para o Senhor Jesus. O nosso Deus opera de maneira extraordinária. Amém, irmãos? Está se preparando para batizar, está todo feliz. Eu estou querendo segurar ele, mas eu não posso segurá-lo, porque é Deus que faz essa obra. Amém, irmãos? É Deus que faz a obra. É o Espírito Santo que atua. E Deus vai, nesse tempo, irmãos, nos mostrar como Ele ama a humanidade, como Ele ama as pessoas e como Ele não desperdiça a alma sedenta que nós cantamos aqui. Essa alma que anseia por sentido e significado tem sido saciada no nosso meio. Glória a Deus. Amém, irmãos? Apesar de ser a última hora e de saber que nós não temos muito tempo, e saber que esse senso de urgência ocupa o nosso coração, nós podemos empreender na igreja de Cristo, porque ela realiza a sua missão. Mas uma outra coisa me acende aqui, irmãos, a luz amarela. Está lá no versículo 20, e eu vou ler para os irmãos, mais uma vez. Eu quero que você leia comigo, vamos repetir, irmãos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Mais uma vez, irmãos, mas vocês têm o quê? Que vem do Santo e todos têm conhecimento. Quem é o Santo aqui, irmãos? Jesus Cristo. A unção, no contexto judaico, era representada pelo azeite que era derramado na cabeça do profeta, não é? Ou naquele que era ungido para uma obra especial. A unção é o Espírito Santo que alcançou o meu coração. Amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus, sim ou não, irmãos? Então, João está explicando para a igreja, a despeito das complexidades que aconteceram aqui, naquele contexto bem específico, dos falsos ensinos, dos falsos mestres, e de todos aqueles que diziam que eram e que não eram, daqueles que enganaram, daqueles que iludiram, a despeito de todo esse drama, em primeiro lugar, foi bom que eles tivessem saído. Tipo assim, demorou, né? E em segundo lugar, porém, sobre vocês, há uma unção. Essa unção aqui, irmãos, não significa que eu não precise de um professor de escola bíblica dominical com líder de pequeno grupo multiplicador. Não significa também um anti-intelectualismo místico, onde tudo vai cair do céu, não é? Onde eu não posso entender e interpretar um versículo, entender qual é a mensagem de Deus para mim, não, não é isso. A unção que vem do alto, muito pelo contrário, me dá ainda mais responsabilidade, porque afinal de contas, Deus está dentro de nós, amém, irmãos? Pelo poder do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, João quer trazer uma segurança para a igreja. Ele quer dizer para a igreja, vocês possuem da parte de Deus um tremendo discernimento espiritual para poder perceber, para poder discernir, para poder compreender a verdade, aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro. João está dizendo, o apóstolo está dizendo que eles seriam independentes, ele não está dizendo que cada crente seria independente ou cada um ia resolver a coisa da sua maneira, do seu jeito, não. Nós dependemos uns dos outros, amém, irmãos? Para crescer, precisamos uns dos outros. Será que você tem a capacidade de dizer que você precisa do seu irmão? Será que você pode dizer isso para ele? Que nós precisamos uns dos outros? Pode falar isso aí para o seu irmão, pode falar atrás, do lado, à frente, eu preciso, meu irmão, de você. Nós precisamos uns dos outros, a igreja de Cristo não é um ajuntamento de pessoas individualizadas, distantes, desconectadas, onde um clientelismo toma conta, onde um consumismo toma conta. Vim aqui para consumir? Não, eu vim aqui para doar, amém, irmãos? Vim aqui para entregar, vim aqui para me doar, vim aqui para oferecer um culto a Deus e que Ele aceite esse culto. Amém, irmãos? Que Ele seja aceitável a Deus. Então, essa unção que vocês receberam vai qualificar vocês. Há algo dentro de vocês que vai garantir estabilidade. Falamos hoje de manhã sobre a glória de Deus, cantamos uma música que exaltava a glória de Deus. Essa glória, ela promove uma equilibração dentro da gente, vai colocando as coisas no lugar, aquilo que está despriorizado volta para ter prioridade, aquilo que está amargurado é curado pelo Deus que derrama a sua unção sobre nós, amém, irmãos? Não precisa carregar culpa, medo, trauma. A unção é a garantia da minha e da sua estabilidade. Amém, igreja? Se você não gravou nada, registra isso na sua alma. A unção vai dar a você a equilibração necessária. Diante do quadro, irmãos, diante daquilo que está lá fora, diante daquilo que se levanta contra nós, então João está querendo dizer, a solução não está fora de vocês, a solução está dentro de vocês, a solução não tem nada a ver com aquilo que é estético, visível, sensitivo no sentido externo, mas sim em algo que já está derramado dentro de você. A solução não tem nada a ver nos programas legais que a igreja faz, não tenho nada contra os programas legais, mas a solução não está no programa, a solução é a unção de Deus dentro de nós. Ela vai dar um conhecimento, um entendimento, vai promover essa equilibração. E o versículo 27 nos ajuda a entender isso. Mais uma vez, então, quero só dizer para vocês, sempre quando a Bíblia repetir a mesma coisa, começa a prestar atenção, porque isso é uma ênfase que Deus quer dar. Sempre quando ela repete num capítulo duas, três palavras, você fica de olho nisso, porque tem uma pista importante para nós aqui nesse ponto. E especificamente quanto a isso, irmãos, versículo 27, está pequeno aí, vocês conseguem ler para mim? Vamos ler, irmãos. Quanto a vocês... Amém, queridos? Irmãos, nós estamos ensinando teologia básica aqui na igreja e começamos uma turma há 4 semanas, 5 semanas, por aí. Estamos com 26 alunos. Eu estava falando com eles na semana passada, na quinta-feira, com os alunos, a respeito da sabedoria. Eu não sei por que nós chegamos nesse tema, porque lá a gente acaba fazendo uma viagem na aula também, não é? E chegamos nesse ponto, a respeito da sabedoria. E eu disse na aula que a sabedoria, como nós sabemos, irmãos, ela é uma inteligência que Deus compartilha conosco. Inteligência que a gente não tem para resolver alguma coisa, não é, irmãos? A sabedoria de Deus nos instrui, nos orienta, é a capacidade que Deus compartilha algo com você para você poder dar conta num relacionamento, numa situação crítica, numa situação de crise. E eu disse que essa sabedoria, ela é dinâmica. Por que ela é dinâmica, irmãos? Não estática. Ela é dinâmica porque ela carrega consigo a própria unção de Deus. Faz sentido, irmãos? Porque ela é dinamizada pela ação de Deus. E olha o que o texto diz. O texto diz que a unção dele os ensina a respeito de quê, irmãos? A respeito de quê? Vou repetir. A unção que está escrito ali, irmãos, nos ensina a respeito de quê, irmãos? De todas as coisas. Isso não exclui o seu conhecimento, isso não exclui a sua necessidade de aprender, mas há muitas coisas que nós não vamos aprender na escola. Há muitas coisas que nós precisamos lidar no nosso dia a dia e Deus nos deu o quê, irmãos, para isso? Nos deu o quê? A unção. A unção não é para pastor, não é para missionário, não é para líder de louvor, não é para falar bonito. A unção é para você poder dar conta daquilo que você não tem como naturalmente dar conta. Porque a unção me ensina a respeito de quê, irmãos? Que está escrito ali? Todas as coisas. Porque Deus conhece o quê, irmãos? Todas as coisas. E é verdadeira. E não é falsa. Qual é então a expressão que vem em seguida, irmãos? O que diz o texto? Permaneçam nele. Você pode repetir isso comigo, irmãos? Permaneçam nele. Como também ela ensinou a vocês. Eu estou concluindo. Irmãos, se estamos vivendo a última hora, a minha pergunta é: o que você está fazendo para Deus? Se já sabemos que o anticristo vem, e se já sabemos que há muitos anticristos que surgem aonde, irmãos? Dentro das igrejas. Por causa de um falso ensino, a minha pergunta é: você está ou não está? Você é ou não é? Porque Jesus uma vez ensinou o seguinte: aquele que comigo não ajunta, faz o quê, irmãos? Espalha. Nada vai fazer você completo, o dinheiro não vai fazer você completo, o romance não vai fazer você completo, a fama não vai te fazer completo, a sua profissão, por melhor que ela seja, o seu romance, por melhor que ele seja, ou o seu dinheiro, por mais digno que ele seja, não é? Você trabalhou para isso, não é? A sua posição, nada disso nos faz completo. E eu vou arriscar, a sua família não te faz completo, porque existem pessoas falhas dentro da sua casa. Estou errado, irmãos? Mas a unção de Deus vai te fazer completo. A manifestação do Espírito Santo na sua vida vai te trazer realização nas coisas mais simples da vida. A coisa mais, assim, vou chamar assim, simplória da nossa existência. Porque Deus está nas pequenas coisas. Amém, irmãos? Deus está nos detalhes. Quando você percebe que uma coisa que você orou aqui se completou ali e se somou com mais tantas outras coisas, você fala assim: meu Deus, tu és tremendo, o Senhor trabalha em detalhes. A unção de Deus é o Espírito Santo. Eu quero perguntar para você, meu querido, quem é você no corpo de Cristo? O que você tem, de fato, empreendido para Deus? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Nós vamos cantar aqui uma canção. Eu quero falar com você nessa hora, que entrou aqui em dúvida a respeito da sua fé, talvez a sua conduta. Feche seus olhos, talvez a sua conduta esteja trazendo até mesmo para você estranheza, esteja trazendo para você uma autoconfrontação, porque o anticristo é aquele que rejeita Cristo. O anticristo é aquele que vai ser usado pelo diabo. O anticristo é aquele que vai agir com violência. O anticristo é aquele que se levanta contra Deus e contra a vontade de Deus. Quem é você no corpo de Cristo? O que você empreende e faz para Deus? Você é alguém que recebeu a unção, por que você não está trabalhando para Deus? O que você está esperando acontecer? Talvez possa acontecer o pior, e Deus está chamando você. Nós ouvimos aqui, a Renata falou isso, que o Senhor não está condenando você, mas Ele está oferecendo a você uma oportunidade para se unir a Deus e à vontade de Deus. E você entrou aqui para ouvir o que Deus tem a falar, e Ele está falando com você. Nós queremos pedir a Deus, é em seu favor. E se você está entendendo que Deus está falando com você. Isso interessa só a você e a Deus. Isso interessa só a você e a Deus. Você precisa dar uma resposta, sair dessa acomodação, sair dessa condição de cliente. Na igreja não tem cliente, na igreja tem servo. E se Deus chama você, onde está você? Você precisa dar uma resposta para Ele agora. Será que há alguém aqui? Levante a sua mão. Eu quero orar com você. Eu reconheço que eu preciso da luz de Deus. Eu preciso de um novo caminhar. Eu preciso entender qual é a minha parte no corpo de Cristo. Eu não posso ser um problema.
A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado seu coração. Para saber mais sobre quem somos e em quem acreditamos, acesse ibbrpatinga.com.br.